saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, analista econômico do Sicredi, e esse é o podcast Análise do Dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. O dia ficou marcado, né, pelo encontro entre líderes europeus e o presidente americano, né, Donald Trump, que pode levar a um encontro trilateral entre o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente ucraniano, Zelensky, e o presidente americano. A pauta, logicamente, foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? O tom entre os líderes melhorou bastante, desde a última visita de Zelensky, né, ao Salão Oval, que ficou marcado pelo episódio, né, de confronto amargo entre os presidentes. Entre as pautas do encontro foi o pedido de Trump à Ucrânia para desistir de recuperar a Crimeia ou ainda de entrar para a OTAN. Logicamente, para pressionar Kiev e aceitar um acordo de paz com a Rússia, né? Alinhando expectativas, já que provavelmente no encontro entre Trump e Putin, ele ficou sabendo das demandas iniciais da Rússia, né? E provavelmente elas envolviam a manutenção da Crimeia e, logicamente, as exigências de evitar que a Ucrânia entre para a OTAN. Né? Então, logicamente, foi se desenhando uma negociação complexa, né? Porque e não dá para ainda ser muito otimista, justamente porque o presidente ucraniano rejeitou praticamente todas essas linhas gerais das propostas de Putin na reunião de hoje, inclusive a de que a Ucrânia desista do restante da região de Donetsk. Né? O presidente Putin, né, ele também ligou para Lula no dia de hoje e avaliou a reunião positiva, né, a reunião com Trump, além de agradecer o empenho do Brasil por uma solução negociada. O Brasil é um player especialmente interessado no fim do conflito, né, pois há um temor de sanções adicionais, né, à economia brasileira depois do tarifaço de 50%. Esse temor é justificado pelo fato dos americanos terem sancionado recentemente a Índia tarifas, alegando justamente como justificativa essas importações indianas de produtos russos. Né? E o Brasil é um desses países, né, que tem importações significativas da economia russa, principalmente de fertilizantes, né, inclusive cujo nosso setor do agronegócio é especialmente dependente. Né? Apesar de ser um passo ainda muito pequeno, né, na direção de uma solução para esse conflito, né, para essa guerra, essas reuniões acabaram fazendo preço no dia de hoje, né? Então, com essa pequena possibilidade de fim de conflito, o dólar acabou ganhando força, né, a nível mundial, inclusive frente a moedas emergentes e o real. O fim da guerra, o eventual fim da guerra, gera uma expectativa de petróleo mais barato, né? Também gera sanções contra a Rússia, logo menos inflação e menos juros ao redor do mundo. E o mercado também espera, logicamente, né, que contribui para a força do dólar, pela divulgação da ata do FED, né, que vai ser divulgada na quarta, e pelo esperado discurso do presidente do FED, né, o Powell, no simpósio Jackson Hole, que vai acontecer na sexta. Né. Então, há alguma expectativa de alguma fala do Powell sobre política monetária e conjuntura no evento. Tá. E há certa apreensão, né, nos próximos passos. Hoje, a aposta majoritária de mercado é um corte de juros, né, pelo FED em setembro, desculpa. Mas o fato é que o PPI divulgado na semana passada foi uma leitura bem forte, né? Indicando aí um risco de uma inflação um pouco mais persistente nos próximos meses, né? Já que ela está começando a aparecer com mais força no atacado, além do ao índice de preço de consumo, né? E, logicamente, também em conjunto com o avanço das expectativas de longo prazo dos consumidores, né? Medidas pela pesquisa da Universidade de Michigan, né? Como foi divulgado na sexta-feira, né? E esse conjunto de fatores acabou reduzindo um pouco as apostas de corte em setembro para aproximadamente 85%, né? Um número que chegou próximo de 100% na semana passada. No fronte doméstico, destacou-se a fala do diretor de política econômica do BC, né, o Diogo Guilherme, que adotou um tom mais duro, né, e diminuiu as apostas de corte de juros em dezembro aqui no Brasil. Guilherme reconheceu os sinais de moderação da atividade, né, com os indicadores recentes vindo um pouco mais fracos, né, apontando a uma desaceleração após as divulgações das pesquisas setoriais, né, do IBGE nas últimas semanas. E também, Guinan também reforçou a eficiência da política monetária, né? Mas enfatizou que o Brasil ainda cresce acima do seu potencial e julgou que a Selic precisa ficar em patamar restritivo por um tempo prolongado, principalmente em um ambiente com expectativas ancoradas e um mercado de trabalho muito apertado, né? Então há um risco de uma inflação de serviços ainda bastante persistente, né? Amanhã teremos a decisão de política monetária na China. E também será divulgada a prévia do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, o modelo de now cashing do Fed Atlanta, né, mais conhecido como GDP Now, no caso. E, bom termômetro aí de como está a atividade americana no terceiro trimestre. Tá? Esse foi o Análise do Dia, um podcast do Sicredi. Agradecemos a audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!